Cotidiano e o Diário da Saúde.
Muito bem, hoje é o Dia Internacional de Combate ou de Luta, né? Contra a AIDS. Vamos falar combate, é luta contra a AIDS. E nós vamos então aproveitar para lembrarmos o que é a AIDS, né? Como é que ela é transmitida, como é que a gente pode prevenir, falar um pouquinho de como é feito o diagnóstico e como é que estamos nos dias de hoje em relação a essas questões assim, mais técnicas da AIDS. Por outro lado, o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil registra uma queda de casos de AIDS no país, né? Mas o número de jovens infectados ainda é muito grande e preocupa, porque embora tenha caído 4,4% o número de infectados no Brasil em 2014, o crescimento entre pessoas com idade de 15 a 24 anos foi de 36,5% no número de novos casos de AIDS nos últimos 10 anos. Então, esses números mostram um descuido dos jovens em relação à prevenção, né? A se cuidar. Nós vamos saber disso tudo com a doutora Naira Bicudo. Doutora Naira, é um prazer tê-la conosco.
Opa, prazer todo meu. Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Naira, vamos falar um pouquinho sobre a AIDS. O que é a AIDS?
Bom, Luísa, hoje é o Dia Mundial, né, da luta contra a AIDS, então é importante mesmo a gente estar conversando isso com todo mundo, porque a AIDS, ela nada mais é que é uma doença causada por um vírus, né, o vírus do HIV, e que ele é um vírus que existe no mundo inteiro e que transmite de uma pessoa para outra através do sangue, do contato com o sangue, ou da relação sexual sem preservativo, ou também, né, através do sangue e da placenta da mãe para o filho, que pode ser na gestação, na amamentação ou durante o parto. Esses são os meios principais da transmissão do HIV.
E a prevenção, então, como seria?
Então, já que a gente sabe como transmite, para a gente prevenir, a gente tem que ter uma barreira em relação a esses métodos de transmissão. Então, se transmite pela relação sexual, nós temos que usar preservativo em todos os tipos de relação sexual. No caso de contato com sangue, nós não podemos ter contato com sangue de outras pessoas desconhecidas, né? Sempre está usando luva, se for dentro de hospital, ou não compartilhar seringas, não compartilhar materiais pérfuro-cortantes que podem conter sangue de outra pessoa. E no caso da grávida, ela tem um acompanhamento pré-natal direitinho, onde ela passa todos os exames. Caso venha positivo para HIV, ela tem que tomar medicação durante a gestação, durante o parto e a criança depois do parto. Então, esses são os principais métodos para a gente prevenir. Tem que barrar a transmissão nesses métodos que transmite.
Pois é, inclusive, só falando aí de transmissão pela gestação e tudo, né? Eu vi aqui uma notícia de que dados de 17 países e territórios nas Américas, e são dados da Reuters, incluindo Estados Unidos, Canadá e Chile, mostram que esses 17 países podem ter eliminado a transmissão de mãe para filho do HIV e da sífilis. O Brasil não está na lista desses países, mas isso tem acontecido. Por quê? Por causa de acompanhamento pré-natal, por causa de tratamento contra o vírus HIV feito com seriedade também, né, doutora Naira?
Isso é uma notícia muito boa para todos nós. O Brasil não está nessa lista, mas o Brasil teve uma queda importante nos casos de transmissão vertical, que é essa de mãe para filho. Isso mostra que a gente está tendo uma melhoria no atendimento das grávidas, ou seja, elas estão tendo acompanhamento da gravidez, do pré-natal, melhor do que no passado, elas estão fazendo tratamento durante a gravidez, elas estão tomando a medicação, além do que, durante o parto, todas as grávidas têm que realizar o teste do HIV na hora do parto. Então, a gente faz, se não tiver anotado no cartão da gestante que teve um exame de HIV recente, tem que ser repetido durante a sala de parto, porque isso ajuda a prevenir. Se ela não tiver um exame, a gente faz um exame, caso venha positivo, naquele mesmo momento já inicia a medicação durante o parto e depois do parto para o neném, isso diminui demais a transmissão. além de bloquear a amamentação, já que a gente sabe que a amamentação transmite também. Então, tudo isso é feito mostrando que a saúde melhorou, o cuidado da gestante melhorou, e isso é muito importante. Provavelmente, nós também iremos alcançar esse valor de diminuir a transmissão vertical. A gente está diminuindo aos poucos, nós vamos chegar lá, esse é o objetivo.
Uhum. Agora, a gente viu, como eu falei há pouco, né, que o Ministério da Saúde divulgou que, como a senhora falou, houve realmente uma queda, né, no número de casos, mas entre pessoas com idade de 15 a 24 anos, houve um aumento de 36,5% no número de novos casos de AIDS nos últimos 10 anos. Então, tem que concentrar, então, o esclarecimento junto aos jovens, principalmente o esclarecimento em relação à prevenção, né, doutora Naira?
Isso é verdade. Então, esse histórico dos últimos 10 anos tem mostrado para a gente aonde que a gente tem que atuar mais, aonde que a gente tem que focar, orientar mais a população jovem, porque talvez a população jovem não viu o que no passado a gente viu, que a AIDS matava muito mais, e isso aquilo ali acabava tendo uma repercussão maior. Como hoje a gente já tem vários tratamentos para HIV e a gente sabe que a gente não tem uma mortalidade tão grande quanto a gente tinha no passado, na época que não tinham medicações, acabou que a população mais jovem não viu, não vivenciou esse problema. Então acaba que eles não têm tanta preocupação assim em relação a AIDS, mas nós temos que reforçar, porque aumentou muito o número de casos novos de HIV na população jovem. Eu mesmo, toda semana eu atendo 1, 2, 3, 4 pacientes jovens que acabaram de descobrir o vírus do HIV. Isso é muito triste. Então, todo mundo tem que se prevenir, a gente tem que orientar, tem que falar mais disso nas escolas, tem que falar mais disso na sociedade, porque a gente tem que diminuir, principalmente nesse grupo de jovens realmente que estão sendo contaminados. É realmente uma pena.
Pois é, e eu acredito que é o que a senhora falou, né? Eles não acompanharam, não viram nenhum amigo morrer de AIDS, né? Como a maioria de nós mais velhos viu isso, vivenciou isso, né? Aquele cuidado, aquela preocupação toda. E hoje em dia se tem a ideia de que AIDS é só mais uma doença, né? Quando não é bem assim, embora tenha tratamento, a pessoa fica com uma doença crônica, dependente de remédio. Não é assim, doutora Naira? Não é uma vida simples, né?
É, assim, o HIV está bem avançado comparado ao passado, mas não é uma doença simples, pelo contrário, é uma doença grave, que tem tratamento, sim, e acompanhamento, graças a Deus, né? Mas é uma doença que hoje em dia, infelizmente, ainda não tem cura. Então, a gente vai acompanhar e tratar para o resto da vida. E caso a pessoa abandone o tratamento na metade, piora tudo de novo. Então, é uma doença grave, que tem suas repercussões. Existem outras doenças associadas ao HIV, e não é igual outras doenças que tomei o remédio, curei. Não, é uma doença que precisa de acompanhamento para o resto da vida. Então, a gente tem que se cuidar, tem que usar preservativo, não compartilhar seringa. Então, a gente tem que reforçar tudo isso na população jovem.
E entre os idosos? Houve um tempo em que cresceu bastante o número de contaminações entre os idosos. Esse número agora já diminuiu? Como é que está?
Olha, o número desse ano que o Ministério divulgou é que está bem estável. Né, teve uma leve queda, mas de uma forma geral, ele está bem estável. No passado, teve um certo aumento na população idosa, na verdade, a população acima de 60 anos de idade, por conta das novas medicações, né, como o Viagra, aquelas outras medicações que nós tivemos esse aumento da relação sexual após os 60 anos de idade, e isso acabou aumentando o número de transmissão da HIV porque essas pessoas não usaram o preservativo corretamente. Uhum. Então, agora, a gente já está numa fase que a gente se encontra estável em relação a isso. O nosso maior problema ainda são os jovens.
Agora, é importante a gente lembrar também que o vírus HIV, nem sempre a pessoa tem o vírus e desenvolve a doença, né? Eu queria que só explicasse um pouquinho isso também.
Isso, porque o vírus do HIV, a pessoa acabou de adquirir, ela tem o vírus, ela tem a doença dentro dela, o vírus do HIV dentro dessa pessoa. Mas com o tempo, o vírus vai machucando de pouquinho em pouquinho a imunidade dessas pessoas e vai de pouquinho em pouquinho fazendo com que ela fique com a imunidade baixa E aí, quando ela fica com uma imunidade baixa, ao ponto de adquirir outras doenças, é o que nós chamamos de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência, que é aquele momento que a imunidade está baixa, causada pelo HIV. Então, às vezes, demora 1 ano, 5 anos ou 10 anos para a pessoa ter uma queda da imunidade importante a ponto dela adquirir outras doenças. E isso, essa imunidade baixa que a gente chama de AIDS. Mas ambas populações, tanto o pessoal que tem a síndrome da AIDS, quanto quem tem HIV, nós temos que tratar. Hoje o Brasil disponibiliza o tratamento para todo mundo, não só para as pessoas que têm AIDS, mas para todo mundo que vive com o vírus do HIV. A gente disponibiliza tratamento, tem que fazer acompanhamento médico, porque se não tratar, já pode chegar na doença AIDS e aí acabar descendo de outras doenças oportunistas, né? Porque a imunidade está baixa. Então seria essa a diferença.
Nós estamos conversando com a doutora Naira Bicudo, que é médica infectologista. Doutora Naira, e no mundo inteiro tem pesquisadores aí pesquisando tudo em relação a AIDS, ao vírus HIV, né? Muitas novidades têm surgido, não é?
Claro, claro. É uma busca incessante para cura, para tratamento, para vacina, para prevenção. São várias linhas de pesquisa no mundo inteiro. E não, existem pessoas que acham que não, a indústria fala que não deve ter cura, mas todos nós profissionais que frequentamos congressos, nós sabemos que o tempo inteiro nós estamos em busca da cura, tudo quanto é indústria, universidade, todo mundo pesquisando. Provavelmente nós vamos chegar um dia à cura. Ainda não temos nenhum dado concreto que nos dê informações suficientes para dizer que já chegamos a cura. Ainda não, mas com certeza com esses estudos nós chegaremos um dia sim.
E vacina, porque isso também tem sido muito pesquisado, né?
Sim, muito. Temos muitas linhas de pesquisa em vários tipos e modos de vacinação também, mas por enquanto ainda não temos nada concreto e definitivo comprovando que a vacina, que tem alguma vacina que realmente protege.
Então o melhor ainda é atuar na prevenção, né? É fazendo sexo seguro, usando preservativo, fazendo o controle, aquelas pessoas que acham que pode ter tido algum tipo de relacionamento com uma pessoa, não, não digo nem relacionamento, porque se pode pegar também, por exemplo, numa transfusão não, porque também é muito bem cuidado isso hoje, né, doutora Naira, mas fazendo tatuagem, compartilhando seringa, essas coisas assim, é possível pegar. Então, a pessoa que tiver suspeita, né, de que pode estar em risco, pode também procurar os centros que fazem testes gratuitos, não é, doutora Naira?
Isso, existe a campanha do Fique Sabendo, né, mas fora a campanha, é uma testagem que a gente chama de CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, em todos os estados do Brasil nós temos. É constante, não é só em época de campanha, diariamente, durante a semana, nós temos esses testes gratuitos, então, e é também sigiloso, ninguém vai achar que fazer o teste, se vier positivo, todo mundo vai ficar sabendo. Na verdade, não, é sigilo, tem sigilo nisso, é super tranquilo, tem gente para orientar, então, tem que procurar dentro da sua região, aonde que tem o lugar mais próximo que faz. É só chegar, o resultado fica pronto em 30 minutos, mais ou menos. Então, é muito tranquilo, é muito mais importante a gente saber, fazer o teste, saber, poder tratar, do que viver sem saber e quando descobrir já ser tarde demais. Então, tem que procurar, aproveita o Dia Mundial da Campanha, vamos todos atrás. Mesmo se já tivesse tido feito esse exame ano passado, vamos fazer de novo, porque a gente pode ter entrado em risco novamente. Então, é melhor saber do que viver e descobrir numa hora que já seja muito tarde. Então, é importante que todo mundo faça o exame.
Pois é, então não é descuidar, não. Felizmente, as pessoas que têm o HIV têm vivido mais tempo, têm tido realmente mais qualidade de vida do que quando a epidemia apareceu, né? Mas não é para descuidar, não é pensar que agora é uma doencinha qualquer, feito uma gripezinha, não, porque é uma doença muito séria. Então, o caminho que a gente tem é o de prevenção. E vale, então, como a doutora Naira lembrou, aquela questão da orientação sexual nas escolas, orientação falando de uso de preservativo, falando que o HIV ainda existe, porque não é só o HIV. Você usando o preservativo previne contra outras doenças, tipo sífilis, gonorreia, que também tem tido um crescimento entre os jovens, né? Quer dizer, a turminha está se descuidando mesmo quando se trata de relação sexual, né, doutora Naira?
É isso mesmo, que a gente está vendo, além do HIV, um aumento do número de casos de sífilis também entre os jovens, e a gente vê que isso nada mais é que reflexo da população que não está usando preservativo. E a gente conversa, e a gente sempre tira dos pacientes todos. Realmente, doutora, eu tive relação sem preservativo mesmo, infelizmente. A gente educa, a gente conversa, mas acaba tendo um escape. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode ter um escape.
Muito bem. Doutora Naira Bicudo, muito obrigada pelas orientações aqui com a gente, viu? Um grande abraço e até outro dia.
Muito obrigada. Até logo, viu, Luísa?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.